Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
Ora viva, e hoje comigo a Ana Sá Lopes. Olá Ana.
Olá Ruben.
E a Helena Pereira. Viva Helena.
Olá, viva.
Hoje temos um som do líder do PSD e da AD, Luís Montenegro.
Eu já fui claro, eu peço muita desculpa.
Seja mais fragilizado, parece que ainda não tomou uma decisão em relação a esta matéria, não pode passar essa imagem.
Não, pelo contrário. Fragilizado porquê? Você quer que eu fale de cenários de derrota que eu não vislumbro no meu horizonte, com todo o respeito.
Os cenários de governabilidade.
Não, estamos a falar de um cenário em que a AD perderia as eleições. E eu não tenho esse cenário na minha cabeça, peço desculpa. Isto não é arrogância, quero dizer aos portugueses, isto não é arrogância. Isto é aquilo que me move. O que os portugueses têm que saber é o que é que me move a mim.
Ana, o líder da AD tem dificuldades em dizer o que vai fazer caso o PS seja o partido mais votado. Percebes o porquê deste impasse em que Luís Montenegro diz que está a ser muito claro, mas claramente não está a dizer nada?
Sim, eu acho que Luís Montenegro não quer de maneira nenhuma olhar para um cenário de derrota. Isso não necessariamente não é bom. Eu estou-me a lembrar de uma coisa do tempo dos Afonsinos. Vocês sabem que eu de vez em quando gosto de lembrar de coisas da Idade do Gelo, do Paleolítico Superior, etc. Mas uma
vez... Estás a exagerar, exagerar,
que eu também às vezes gosto. Mas quando foram... Eu não era jornalista na altura. Quando foram as eleições, a segunda volta entre Mário Soares e Freitas do Amaral, o Expresso faz um fantástico questionário aos dois candidatos da segunda volta, questionário sobre montanhas de perguntas, e a última pergunta era a seguinte: o que é que faz se perder as eleições no dia seguinte? E Mário Soares respondia o que é que ia fazer se perdesse as eleições no dia seguinte. Ia ler, ou ia fazer não sei o quê, ia dar uma volta. E o Freitas de Amaral diz: não admite perder. E perdeu. Eu não sei até que ponto esta ideia de que de achar que se vai ganhar e nunca querer olhar para o outro cenário rende votos. O Montenegro está nessa, tanto que quando o Nuno Melo admitiu viabilizar o orçamento. Mas é que eu também gostaria de esclarecer esta história, porque há aqui uma grande confusão à volta do que é viabilizar um governo. E tanto quanto eu percebi, Pedro Nuno Santos disse que não votava uma moção de censura, fosse do Chega, fosse do PCP, fosse do Bloco de Esquerda, fosse de quem, no caso de Luís Montenegro estar em condições de formar governo. O estar em condições de formar governo significa ter apoio parlamentar e significa que o PS não tem maioria parlamentar, não pode formar governo. Portanto, aí Pedro Nuno Santos já teve que vir explicitar melhor que isso não significava que deixasse o PSD formar governo no caso de ser partido mais votado, havendo uma maioria de esquerda, que obviamente ele faria como em 2015 fez António Costa. Agora, o que Pedro Nuno Santos não disse, e pareceu-me que desmentiu totalmente, é que viabilizasse um orçamento do PSD. E isso é a verdadeira questão. É... viabiliza ou não viabiliza um orçamento do PSD? Pedro Nuno Santos disse que, segundo eu percebi no debate, é que não queria deixar a oposição nas mãos do Chega. De onde disse por estas palavras, não usou a palavra Chega, disse de forças populistas, não sei o quê, mas não sei o quê. Portanto,
ele diz que se dissesse quais as áreas, que isso era dar trunfos aos adversários, uma coisa desse género. Portanto, o que eu fiquei a achar é que ele até admite a negociar algumas coisas do orçamento, porque ele não diz que ele não fechou 100% a porta a negociar orçamentos.
Ele não...
O que é que tu achas?
Eu
o que é que tu
achaste? Coisa. Eu acho que ele não fecha 50% a porta a negociar orçamentos por mera estratégia eleitoral. Porque... ou então Pedro Nuno Santos mudou radicalmente. E nós já estamos a ver uma terceira versão de Pedro Nuno Santos, que também é possível, não é?
Oh, Ana, mas centrando outra vez aqui em Luís Montenegro, ele diz que só fica à frente de um governo se ganhar. Mas também Miguel Albuquerque na Madeira dizia que só ficava se tivesse uma maioria. Isto não, o ganhar não pode ser ter pelo menos uma maioria ou algo que sustente um futuro governo, mesmo que não seja uma maioria absoluta ou um acordo de governo estável. Ou seja, Montenegro pode aparecer a dizer: eu não ganhei as eleições, o PS ganhou, mas eu ganhei na mesma porque eu tenho uma maioria maior do que a do PS.
Eu acho que fazia todo sentido Montenegro fazer isso, foi o que António Costa fez em 2015. Eu acho que faz todo sentido um partido, mesmo que não fique à frente, não seja o partido mais votado nas eleições, ou a coligação mais votada, faz todo o sentido se tiver hipótese de formar governo, de o formar. O que conta aqui é a maioria parlamentar, como contou em 2015. Agora, Montenegro meteu-se nesse colete de forças, e eu não sei bem porquê. Ele, de facto, anda a dizer isso há muito tempo. Anda a dizer que quem deve governar é o partido mais votado. Não foi assim nos Açores há 2 anos. Está a ser agora. Aliás, o PS Açores está a acusar o representante da República de ter 2 pesos e 2 medidas, por não ter aceito que o PS ficasse a governar há 2 anos e agora aceitar que o PSD fique, sem haver acordo parlamentar. Mas só que da outra vez, de facto, enquanto o PS desta vez não apresentou um acordo parlamentar alternativo, é facto que há 2 anos o PSD apresentou uma fórmula de governação alternativa. Portanto, aí a situação é diferente, não é exatamente a mesma para o representante da República, na minha opinião, que acho que podia tomar uma decisão diferente desta vez. Agora, há gente no PSD, eu lembro-me de ouvir Miguel Morgado ter dito muitas vezes, de que o Montenegro devia rapidamente recuar nessa expressão de que não formava governo se não fosse o partido mais votado, porque isso limita-lhe totalmente as opções.
Ele diz se não ganhar, e aqui o ganhar pode ser outra coisa, não é? Imagina que a soma PSD mais IL dá mais do que o PS, por exemplo. Pode ser considerado uma vitória.
E é uma vitória.
Mas
Helena,
atenção, mas Luís Montenegro disse claramente que ganhar era ser o primeiro partido e que não formava governo se fosse o segundo partido. Ele disse isto. Se ele vai cumprir aquilo que disse ou se vai fazer com o Miguel Albuquerque, podemos especular. Agora, que ele disse claramente que sendo segundo partido não formava governo, disse.
E achas, Helena, que ele vai cumprir a palavra?
É assim, há dentro do PSD muita gente, como a Ana dizia, recordava, há dentro do PSD muita gente que acha que ele não deve perder a oportunidade. Agora, se eu acredito mais que ele continuará a dizer que não ao Chega e sem o Chega, a Iniciativa Liberal sozinha não vai, muito dificilmente, chegará para formar uma maioria. Estás a perceber? Portanto, esse sem o Chega, então, não se colocará essa possibilidade.
Percebes o porquê dele estar a perder a oportunidade de se explicar desde já o que vai fazer, não é? Portanto, porquê é que não é claro nesse aspecto? Não diz logo e deixa de... Aliás, e evita que os jornalistas, a cada dia que ele fale, lhes sejam sempre a fazer a mesma pergunta.
Pois, eu acho que ele pensa que negar esse cenário ajuda a construir a ideia de que a AD vai à frente, uma coisa desse género, e que fragiliza o admitir sequer esse cenário. Durante muito tempo foi assim, não é? Não é normal nós termos uma campanha em que já se está a discutir o que é que fará o governo minoritário, quer dizer, nunca se exigiu antes, porque também vivíamos outro mundo, não é? Que os líderes digam como é que vão governar se em minoria. As coisas são diferentes, ficaram diferentes depois de 2015. Mudou o mundo, é engraçado. Está-se a exigir uma coisa que antes não se exigia. Antes percebia-se perfeitamente que eles não quisessem equacionar esse cenário. Só que agora, pronto.
Eu lembro perfeitamente.
Agora tem que se pôr as cartas todas em cima da mesa.
Eu um trabalho, ainda estava no I, sobre a governabilidade do PS, e alguns dirigentes do PS, isto em 2011, de acharem que o PS podia governar com o CDS, já que era impossível governar com o PCP e Bloco de Esquerda, e então que a hipótese possível para aprovar orçamentos talvez fosse o CDS, portanto já passámos por muito.
E foi, não foi assim há tantos anos também.
Da mesma maneira, como de vez em quando há assim uns zunzuns de que o PS podia governar com a IL e coisas assim muito estranhas, não é?
Isso parece-me absurdo e que está fora completamente do prato, penso eu, de que, como se dizia, mas a questão do PS, governo PS-CDS, já tinha havido em 1977, aquele governo, portanto, essa hipótese de... Mas depois, o PS não pode governar com o PSD, isso tornou-se um tabu. E tornou-se um tabu antes de 2015, não foi um tabu... Mesmo Pedro Passos Coelho, quando aprovou aquele orçamento de Sócrates, já toldado pela crise financeira, pediu desculpa aos portugueses. Portanto, isto nunca foi uma coisa fácil, o PSD ou o PS darem o apoio um ao outro. Isto houve ao trauma de 1983-85. A história de Guterres e de Marcelo foi muito mais complexa do que nós gostamos agora de simplificar. E, de facto, foi por causa da adesão ao euro. Se não fosse a adesão ao euro, que obriga mesmo a uma coligação PSD-PS para cumprimento dos compromissos europeus, não sabemos se teria havido aquela estranha coligação. Que durou muito pouco tempo.
Poderia não ter havido
sim,
nunca.
Que foi a adesão ao euro.
Ainda durou três anos.
Mas era a adesão ao euro que a fez...
Sim, mas foi excepcional.
Uma coisa absolutamente excepcional. Hoje diz, mas foi muito fácil. Não foi nada fácil. Guterres penou muito. A lei do aborto foi atrasada 10 anos em Portugal por causa dessa coligação. Coligação entre aspas. Não era uma coligação efetiva. Eu acho que isso não se vai repetir, e o facto de, eu acho que está, o facto de Pedro Nuno ter dito que não votava uma moção de censura é um bocado o que disse António Costa na noite de 2015, quando faz aquele discurso na sede do PS, acho que era no hotel, não era na sede do PS, mas aquele discurso de derrota, onde dá os parabéns a Passos Coelho, porque Passos Coelho ganhou as eleições,
efetivamente.
No Hotel Altis. Mas diz, o PS poderá ter uma alternativa, mas se não tiver essa alternativa, deixará passar, ou seja, não fará uma moção de censura, ou outro, portanto, é exatamente o que Pedro Nuno Santos está a fazer agora. António Costa, nesse 2015, não disse que ia votar o orçamento do PSD. Aliás, a abstenção violenta de António José Seguro estava muito bem clara na memória dos portugueses. Tinha destruído o António José Seguro como líder do PS. Foi aquela abstenção violenta ao orçamento da Troika, que também foi em nome dos compromissos europeus, se nos lembrarmos.
Há uma coisa que nós também um dia podemos olhar com mais pormenor que me causa alguma curiosidade, que é, eu não dou como adquirido o PCP numa nova geringonça, porque as afirmações do PCP têm sido sempre de que o PCP em 2015 foi importante para fazer essa alternativa de governo frente ao PSD. Se é verdade que o PSD não faz acordo com o Chega, a ameaça de ou a necessidade de haver uma aliança à esquerda contra o PSD é menor.
Certo.
E se o PS for o partido mais votado, estamos numa realidade diferente, completamente diferente de 2015. O PC não está a dar a mão a um líder do PS para derrotar a direita. É o líder do PS que é o mais votado. Eu acho que vai ser tão complicado o PC. Vai ser tão complicado a negociação com o PC. Eles vão se fazer tão difíceis. Porque a gente está a dar com muito adquirido a geringonça. E
mas,
eu acho que também não é.
Desculpa lá, é uma coisa que eu tenho achado estranho nesta campanha. Eu tenho reparado nisto. Relativamente às últimas campanhas do PCP, nomeadamente a última em que foi na sequência do chumbo do orçamento pelo PCP e que António Costa fez toda aquela vitimização, a verdade é que o PCP não falava tanto de geringonça como tem vindo a falar nesta campanha. Não há intervenção de Paulo Raimundo e ele não fala em geringonça. Apesar de tudo, porque é que o PCP está agora a dizer de tal maneira e a valorizar a frase de Jerónimo de Sousa na noite eleitoral de 2015? Eles já estão a fazer campanha
mas
com
isso. Mas a frase é essa. Mas a frase só é válida se for o PSD à frente.
Estou a perceber.
Faço outra pergunta, como é que o líder do PC explica aos seus militantes que faz um acordo de caras com o PS se não há medo Ou se não há hipótese do PSD sozinho formar governo? Estás a perceber?
Sim, isso é uma boa pergunta.
São cenas dos próximos capítulos, Helena. Vamos ter uma campanha eleitoral pela frente. Exato. Certamente esse assunto vai estar na ordem do dia nos próximos dias. E até dia 10 de março ainda muita água vai correr. Já não muita, porque falta muito pouco tempo
muito pouco
até
tempo,
lá.
Muito pouco tempo, que horror.
Um beijinho, até amanhã.
Um beijinho, até amanhã.
O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O Público fica no ouvido.